Jovens que costumam evitar esses erros têm muito mais chance de ficar milionários. E se você quer saber quais são os erros, você precisa ficar comigo até o final desse episódio. Bora dar o play? Então, antes da gente iniciar, já quero avisar que o primeiro e o maior erro do jovem é não se inscrever aqui no MoneyPlay, não deixar o like, não ativar as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios. Esse é o maior erro que você, jovem, pode cometer. Então, se você é jovem, tá me acompanhando aqui, então parabéns pela atitude. Se você tá chegando agora no canal, se inscreve, já deixa o like. E se você não é tão jovem assim, né? Não sou eu aqui que vou falar quantos anos você precisa ter para ser jovem ou não, aí é você que tem que considerar. É jovem, não é jovem, então não me interessa quantos anos você tem, assim como que você se enxerga. E se você acha que não é jovem, manda esse episódio para um jovem aí, talvez para o seu filho, pro seu neto, para ele poder acompanhar e saber quais erros ele deve evitar para poder ficar milionário. Ou colocar o milionário, que às vezes 1 milhão pode não impactar tão significativamente lá no futuro a vida de alguém, mas para conseguir ter a sua tranquilidade financeira, a sua independência e uma vida muito mais saudável financeiramente falando. Por que que eu estou falando isso e por que que esse é o tema central do episódio de hoje? Porque o jovem costuma fazer muita, muita besteira com o dinheiro. E eu destaquei aqui 5 dos principais erros que o jovem comete quando o assunto é finanças. E é sobre eles que eu vou falar. Então, bora lá para o primeiro erro de todos, que é o jovem não se esforça para poupar dinheiro. Isso daqui é um ponto interessante. Por quê? Vamos pensar. Você começou a trabalhar agora com 20 anos. Voltando 20 anos atrás, você dos seus 0 aos 19 anos, se você não trabalha, você não tem renda, se você não tem renda, você não tem conta para pagar. Certo? Certo. O jovem começou a trabalhar 20 anos, começou a ter alguma renda, um salário. Ele, teoricamente, teria que ter mais facilidade de guardar nessa fase da vida, nesse momento. Por quê? Pô, até os 20 anos eu não tinha conta nenhuma para pagar. E agora que eu tenho renda, o que será que vai surgir na minha vida que vai me impedir de guardar dinheiro? Os gastos que eu vou inventar, que você, jovem, às vezes de 20 anos, que está começando a ter renda agora, vai começar a inventar. Porque você parou, não trabalhava, você não tinha renda, não tinha conta nenhuma. Começou a trabalhar, vai ganhar um salário mínimo, ou vai fazer um estágio, vai ganhar, sei lá, R$ 1.000 por mês do estágio. Perfeito. Esses R$ 1.000 não entravam antes, você não tinha responsabilidade nenhuma. Passou a entrar, fica muito mais fácil de você guardar. Pô, Fabrício, eu sei que você está falando aí, realmente, né? Eu não tenho contas, ou não tinha contas, mas eu comecei a ter renda e eu tive que começar a contribuir em casa. Eu não tinha essa responsabilidade porque eu não tinha renda, mas eu sei que em casa a situação não é fácil, um pouco mais apertada, ou eu me sinto na obrigação de contribuir. Tudo bem. Acho louvável, fiz isso também, tá, de começar a contribuir ali em casa com algum aporte financeiro, porém, vai ocupar uma pequena parte. Você não vai comprometer tudo que você vai receber no mês. Então, o resto você só gasta porque você quer, jovem. Você só põe no seu orçamento os gastos que você opta em colocar. Ou seja, o jovem não se esforça muito para isso, para poupar dinheiro, e esse é um dos principais, é o primeiro e é um dos principais erros que o jovem comete quando o assunto é finanças. O segundo grande erro: dinheiro gasto é dinheiro perdido. E aqui eu destaquei alguns pontos bem interessantes para falar a respeito. Por quê? O jovem geralmente confunde um salário alto e, entre aspas aqui, estável, com riqueza. Então, o jovem olha para aquela pessoa que às vezes ganha 5, 10 mil reais e na cabeça dele é um salário alto, e aquela pessoa que está numa empresa sólida, tem um salário fixo, ou seja, é registrado e tem essa renda, confunde isso com riqueza. E esquece que, parafraseando aqui Flávio Augusto da Silva, não existe estabilidade. Amanhã ou depois a empresa pode simplesmente te mandar embora, passar por uma dificuldade, pode mudar de endereço e você não conseguir fazer a mudança também, pode mudar de país e você não conseguir acompanhar, enfim, tudo pode acontecer e você perder essa receita e do dia para a noite perder a, entre aspas também, riqueza. Então, o salário alto e supostamente estável não é riqueza. O senso, de, o senso que o jovem tem de autonomia quando está ganhando um pouquinho mais pode ser uma baita armadilha de comprometer parte da renda, comprometer às vezes a renda inteira, porque tem uma renda alta e acredita que isso é a riqueza que ele vai construir. Logo, ele joga o padrão de vida lá para o alto também, acompanhando o salário. Então, o salário ele vai fornecer essa ilusão de segurança, quando no mundo real, os ativos eles vão poder se apreciar ou depreciar. Como o jovem tem essa sensação, essa ilusão de segurança, então vai lá e compra um carro novo, vai lá e gasta mais com viagens, com bons restaurantes, então aumenta o seu padrão de vida, mas viagem, pô, pode fazer, né? Aqui não estamos falando que não deve se aproveitar o presente também, de fazer uma viagem, né? Frequentar de vez em quando bons restaurantes também, de ter um carro também, não é excluir 100% do seu padrão de vida. Mas quando o jovem, especificamente, que não tem tanta necessidade com um padrão alto de vida, de ter patrimônio, enfim, com carro, casa, começa a comprometer a renda com esse tipo de gasto, ele vai acabar perdendo patrimônio ao longo da vida. Então, pô, o dinheiro gasto é dinheiro perdido. O que você gastou ali num restaurante é um dinheiro que já foi um gasto. Tá? Uma viagem foi um gasto. O carro, pô, eu adquiri o carro, é um patrimônio que eu tenho, só que é o tipo de patrimônio que vai depreciar. E muitas vezes, eu vi isso ao longo dos 11 anos aí que eu trabalho como planejador financeiro, eu vi muitos jovens que começaram a trabalhar e logo no primeiro emprego, um salário baixo, às vezes de R$1.500, R$2.000, davam conta de comprometer metade desse salário com a parcela de um carro. Financiavam um carro, que era um bem que, além de se depreciar ao longo do tempo, esse jovem ia acabar pagando juros. Ou seja, você vai pagar mais caro para lá no final desse financiamento ter um patrimônio muito menor do que aquele que você comprou, porque o carro vai depreciar. Salvo exceção do que aconteceu aí um tempinho atrás, que o valor do carro usado ele valorizou muito por conta da alta procura. Mas normalmente isso é o que vai acontecer. Ele vai depreciar. Então, olhando para isso, né, o dinheiro gasto ele é dinheiro perdido. O dinheiro investido ele é dinheiro ganho. É a construção de patrimônio. Várias coisas que o jovem pode fazer para criar essa segurança financeira real, para dar essa base e tranquilidade que você vai precisar construir ao longo da vida. O jovem tende a não se preocupar muito com isso, o que é um grande erro. Aí quando passa um tempo, o que é comum se ouvir de pessoas não tão jovens assim, falando aí da casa dos 30, 35, 40 anos, é muito comum ouvir o pessoal falar, putz, se eu tivesse começado a poupar mais cedo, se eu tivesse começado a investir 10 anos atrás, por exemplo, hoje eu estava muito melhor. Se eu tivesse assistido esse episódio do Money Play 10 anos atrás, eu já tinha me ligado de algumas coisas e estava numa situação muito mais confortável. Para não cair nesse erro, e nem deixar as pessoas próximas a você também cair nesse erro, assiste esse episódio até o fim também, coloque em prática o que eu estou falando aqui e compartilhe esse episódio para a galera que está próxima a você. Principalmente você, jovem, para sua rodinha de amigos ali também ter essas informações. Mas várias coisas você pode fazer para poder criar essa sensação, essa segurança real, né? A sensação é a ilusão. Você criar essa segurança real, que é o que eu falo aqui em vários episódios do Money Play, que é investir. A você colocar o seu dinheiro em ativos que vão se apreciar ao longo do tempo. Ações, por exemplo, de empresas que lucram, empresas boas, que têm um bom crescimento ao longo do tempo, né, que vão superar a inflação também. Tá? Até imóveis acabam se apreciando ao longo do tempo. Fundos imobiliários também podem se apreciar ao longo do tempo. E até mesmo título do Tesouro Direto, que é um investimento mais simples de ser feito, uma renda fixa, que dá mais tranquilidade para o investidor, é algo que vai se apreciar ao longo do tempo. Então, esse tipo de ação vai fazer você construir aquela segurança real e não só ficar na sensação de segurança que às vezes um salário alto vai dar. Não estou falando que você não deve procurar um salário alto. Pelo contrário, a gente vai falar sobre isso também, mas sobre os investimentos em você fazer com que a sua renda ela aumente. Tá? Então isso é importante, mas não só focar nisso e aumentar o seu padrão de vida de acordo com o aumento da renda, porque uma renda alta pode trazer essa sensação ilusória de segurança, riqueza e estabilidade. Quando, no fim das contas, quem constrói a sua estabilidade é você mesmo. Terceiro grande erro, dívidas. Os maiores custos que você vai ter na sua vida, jovem, presta atenção nisso, são moradia, alimentação, transporte e estudos. São custos que você não tem como postergar, não tem como passar por cima, você vai ter esses custos ao longo da sua vida. Se você quer saber mais sobre isso, eu falei um episódio inteiro somente sobre isso, como evitar, como se policiar, como se programar para deixar isso o mais barato possível. Bom, não vou dar mais detalhes aqui, mas são esses os maiores custos. Só que tem aqueles custos que também podem acontecer, são custos gigantes, e que o dinheiro vai embora, mas você não vê retorno nenhum. Porque com moradia, pô, você gasta, você está ali morando, então é uma troca justa. Com transporte, você está indo para algum lugar, está voltando de algum lugar, então troca justa, você está vendo retorno prático ali. Quando a gente olha para estudos, aí não preciso nem falar, e com alimentação também não preciso nem falar, né? Comer é muito bom. Mas quando a gente fala de impostos e juros, aí não. Impostos e juros não. Por isso, o grande erro, o terceiro grande erro aqui, eu destaquei, são dívidas. Porque você não vê nenhum retorno quando você está pagando juros sobre alguma compra, alguma aquisição, algum empréstimo que você fez. Se você financiar um carro, os juros que você vai pagar por esse financiamento pode dar, por exemplo, um ano de moradia. Levando em conta que hoje um carro zero ele vai custar ali na faixa de 80, 100 mil reais, um carro popular. Financiando esse carro, o que você vai pagar de juros, às vezes, vai dar um ano de moradia. Você paga R$2.500 de aluguel por mês, você vai pagar no ano 30 mil. Facilmente, financiando um carro de 80, 100 mil reais, você paga isso no financiamento. Então, você viu o retorno nisso? Não, é juros. Quem viu o retorno? O banco, a financeira que te financiou esse carro. Agora, se você financiar um imóvel de R$500.000, R$500.000, que você vai comprar uma casa que não vai ser nenhum padrão alto, vai ser um padrão bem médio, até às vezes baixo, dependendo da cidade que você está, e às vezes bem periférico. Você vai financiar um imóvel de R$500.000, em 30 anos, se você pagar todos os boletos, em dia, bonitinho ali, as 360 parcelas, que em média é o que se financia um imóvel hoje aqui, você vai pagar mais de R$1.000.000 só em juros e seguro desse financiamento. Mais de R$1.000.000 só com taxas de juros e seguros são cobrados desse financiamento. Então, o tipo de dívida mais comum que as pessoas fazem e que acabam sujando o nome, na maioria das pessoas que hoje estão com o nome restrito, é dívida com cartão de crédito, empréstimos pequenos. Por quê? Às vezes a pessoa não dá conta de pagar, os juros altos, mas isso é um probleminha que é resolvido no curto prazo. Tá? Porque por mais que você se endivide, vai te atrapalhar, né? O máximo que você puder evitar disso acontecer, ótimo, mas você consegue resolver no curto prazo, porque geralmente o custo vai ser um pouco mais baixo. Agora, como eu mostrei aqui, se você se compromete com o financiamento imobiliário, isso sim tem o poder de te deixar muito mais pobre, a gente pode dizer, ou com muito menos patrimônio ali no final da sua vida financeira, tá? Falando no final, quando você não vai estar mais com a energia ou com a disposição de trabalhar que você, jovem, tem hoje, daqui a 30, 40 anos, por exemplo. Você financiar um imóvel tem muito mais potencial de te deixar sem dinheiro ao longo do tempo ou de ser muito mais custoso para você ao longo do tempo do que uma dívida um pouquinho menor que pode, num curto prazo, ser até mais cara. Por isso que você tem que tomar bastante cuidado. Se você perde o controle disso, ainda de um financiamento imobiliário, e não consegue pagar, o prejuízo pode ser ainda maior. Você pode até perder o imóvel, perder tudo aquilo que você pagou, e aí você simplesmente pagou um aluguel muito caro durante um certo período. Você pagou um aluguel muito mais caro do que a média por um certo período, porque você não se programou e às vezes teve que devolver o imóvel porque não deu conta de pagar. Tá? E às vezes até sair com dívida, né? Mesmo devolvendo imóvel, você ainda sai com dívida dessa operação, o que é bizarro, mas acontece em alguns casos. Por isso, dívida é sempre um caminho muito caro e perigoso, é um risco muito alto para você assumir. Se você vai assumir uma dívida, você tem que ter plena consciência de que você está pagando juros, e você vai, de alguma forma, pagar mais caro ou sair com menos patrimônio do que quando você entrou nessa dívida. Tá? Se você evitar uma dívida, você tem mais patrimônio do que quem assume uma dívida. Isso é claro, é nítido. Tá? É só fazer conta de mais e menos, muito simples. Então, por isso, é um caminho muito perigoso, muito caro. E, se você puder evitar, melhor. Tá? Se não, não pode evitar, realmente é necessário entrar numa dívida, que seja uma dívida planejada também e resolvida no menor prazo possível. Quarto grande erro. Isso é muito comum. Alguém aí na sua casa, sua família ou algum amigo seu já deve ter feito isso, que é sujar o nome para sair de uma dívida. Pô, Fabrício, mas sujar um nome para sair de uma dívida? Se eu sujei meu nome é porque eu estava com uma dívida. Pois é. Você fez uma dívida, juros altos, foi rolando, você não conseguiu pagar, a dívida foi encarecendo, encarecendo, chegou num nível que estava impagável. Ou porque você não tinha o dinheiro para quitar, ou ela estava impagável porque você não aceitava pagar 5 vezes mais o valor que você pegou emprestado, por exemplo. E aí você fala: bom, deixa caducar. Deixa isso daí, suja meu nome, sem preocupação. Daqui um tempo eles vão me ligar, daqui 5 anos eles vão me ligar, e aí os 5 mil que eu fiquei devendo, eu pago dois e resolvo minha situação. Então, deixa estourar meu nome, sem preocupação. Isso é um baita de um erro. Por quê? Você pode até pensar: Fabrício, mas eu vou pagar mais barato no fim das contas. E de fato vai, tá? De fato você vai acabar pagando mais barato. Só que o barato pode sair caro. Se de repente você, algum familiar, alguém próximo a você precisar de dinheiro num curto prazo e você não tiver condições de assumir um crédito para emergência. Eu acabei de falar para você não assumir dívida. Pois é, mas se você deixou sujar o seu nome, quer dizer que você já não seguiu esse passo, você já cometeu um dos erros. Agora, cometer um outro para justificar esse erro que você cometeu, não faz sentido. Deixar sujar o nome para poder se livrar de uma dívida depois é um baita de um erro que muita gente acaba cometendo por ter a ilusão de que isso vai sair mais barato. Você abre mão de diversas oportunidades. E eu vou citar umas aqui só para te elucidar. Além de crédito, você não conseguir, então, por mais que não seja positivo, mas se você achar uma necessidade, você precisa assumir uma dívida, financiar uma casa, um empréstimo pessoal, financiar um carro. Você não consegue. Se você quiser fazer uma compra um pouco mais planejada, como por exemplo um consórcio, que muita gente usa essa estratégia, você também não consegue a liberação do crédito se você tiver com o nome restrito. Você não consegue, em alguns casos, contratar um seguro de vida se você tiver com o nome restrito, porque a seguradora ela vai avaliar a sua situação e ela pode declinar da proposta por entender que você oferece um risco maior. Até porque, muito tempo atrás, isso já deu problema, né? Pessoas com altíssimas dívidas contrataram seguro, deram um prejuízo alto para a seguradora, justamente porque tiveram que acionar a apólice, né? Para seguros de vida, infelizmente. Então, esse tipo de situação que você vai abrir mão durante esse período que você estiver com o nome restrito, pode ser muito caro lá na frente. Imagina você não conseguindo contratar um seguro de vida e, de repente, você teve um problema que você precisaria da cobertura, mas você não a tinha porque você estava com o nome restrito e as empresas declinaram do seu perfil. Pois é. Então, não faz sentido, tá? Às vezes o jovem pode pensar: não, mas é pouquinho, 5 anos aí eu resolvo. Tô com 20 hoje, com 25, beleza. Já resolvi minha dívida, caducou, ou eu pago ali uma parte bem menor, mas limpo meu nome, pronto, e aí eu tô livre para poder rodar de novo. Pois é, só que o seu score vai ficar sempre ali embaixo, pelo menos por um bom período de tempo. E você não consegue acionar novos créditos, até liberação de cartão de crédito, que pode ser muito bom para você viajar, contando ali com os pontos do cartão. Você vai ter um limite baixo, ou não vai ter o crédito liberado, pode te travar em várias oportunidades. Em alguns casos, até você pode ter problema com oportunidades de trabalho. Tá? Então fica muito ligado nisso, você jovem, porque algumas empresas, em especial bancos, tá? Eles vão avaliar a sua condição e se você tiver com o nome restrito, pode ser que você não consiga vagas de emprego em instituições mais gabaritadas, mais qualificadas. Por isso, toma bastante cuidado. Tem até, né, caso de conhecidos meus, clientes meus, que trabalham em bancos, que eles não podem ter o nome sujo porque eles são mandados embora. É regra do trabalho. Se tiver alguma restrição no nome, o funcionário é dispensado. Então, você jovem que não se preocupa com isso hoje, passe a se preocupar. Esse é o quarto grande erro, sujar o nome para sair de uma dívida. E o quinto e último que eu separei aqui é não ter um plano de saúde. E aí eu posso incluir aqui um parênteses, um seguro pessoal também, tá? Mas não ter um plano de saúde. Pô, mas Fabrício, por que que é um grande erro o jovem não ter plano de saúde? Primeiro, porque para o jovem é mais barato, já começa aí. Segundo, que não ter um plano de saúde pode te trazer muitos prejuízos. Há muitos prejuízos. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, não exatamente comigo, mas com minha parceira, a minha noiva na época, que agora é minha esposa. Em 2019, ela estava sem plano de saúde. Venceu, ela completou ali a idade de 24 anos, e aí o plano de saúde que ela tinha com os pais expirou, e ela ficou sem plano de saúde. Coisa de 2 meses. Eu falei, bom, vamos fazer um plano. Eu, na época, tinha um plano de saúde, pagava só para, se tiver alguma emergência, ou fazer o check-up anual, pagava R$250 por mês, 2019. Falei para ela, vamos fazer um plano? Meu plano era bem básico, confesso, não era dos melhores. Ela não gostava do plano. Mas eu falei, bom, vamos fazer, pelo menos para você ter, se tiver alguma emergência. O que você acha? Ela mais nova do que eu, ia pagar mais barato do que eu ainda na época. Se eu pagava 250, dela ia sair 200, R$180 mais ou menos. Falou, ah não, esse plano aqui eu não quero. Deixa, daqui um tempo eu faço. Não demorou muito tempo. 2 meses. Crise de cálculo renal. Ela foi no hospital público para resolver. Teve uma experiência que... assim, eu não recomendo para ninguém. Sexta-feira, pronto-socorro, lotado, num hospital que não era dos melhores, não vou citar o nome aqui, mas ela passou por uma experiência muito ruim de atendimento, foi medicada, descobriram que estava com cálculo renal mesmo, foi medicada, resolveu o problema para aquela sexta-feira. Mas passou o sábado, ainda com um certo incômodo, no domingo, atacou novamente. A dor insuportável. Quem tem cálculo renal, quem já teve aqui pedra no rim, sabe do que eu estou falando. Eu nunca tive, graças a Deus, mas... se você já teve aí, você sabe da dor que é insuportável. Para não passar pelo mesmo problema no hospital público que ela tinha ido, que foi um atendimento que demorou muito, condições péssimas do atendimento, o pessoal estava fazendo o melhor que podia, mas estava absurdo de lotado aquele lugar. E ela passou ali aproximadamente 8 horas só para fazer um pequeno exame e para tomar a medicação. 8 horas se agonizando de dor para poder resolver o problema e resolver, entre aspas, né, tomar o remédio, um paliativo. No domingo voltou o problema. Você acha que ela ia ter a mesma experiência que ela teve na sexta? Nem a pau. O que, que ela fez? Vou num particular. E ela foi no hospital aqui com, assim, a gente pode dizer um certo renome aqui em São Paulo, um hospital que fica ali próximo da Avenida Paulista, e ela passou no particular num domingo. Pela manhã, ela gastou R$3.500 em um domingo para poder resolver o problema do cálculo renal. Aí ela fez exames, foi medicada e ela foi cobrada por cada procedimento que ela fez, o atendimento, os médicos de plantão, a medicação, absolutamente tudo. Resumindo, R$3.500 que ela gastou ali. Será que valeu a pena? Aí eu te pergunto, R$180, ou vamos arredondar, R$200 por mês. No final de um ano dariam R$2.400, para que ela tivesse só essa facilidade de ter um tratamento no caso de uma emergência. Vale a pena, né? Você colocar na conta, sendo que em um domingo, imagina se ela tivesse 2 crises em um ano, quanto que ela gastaria dentro desse ano? R$7.000, né? Vamos colocar se as duas fossem o mesmo custo, R$7.000, quase 3 anos do plano de saúde. Fora que ela poderia ter tido vários outros problemas ao longo do tempo. Então, um plano de saúde, ele vai te salvar numa emergência muito grande, vai preservar o seu patrimônio, você não precisar tirar ali de um investimento, ou pior, no caso dela, não estava com dinheiro guardado na época, teve que parcelar, passou no cartão de crédito e aí suou sangue nos próximos meses para poder pagar as parcelas ali do atendimento médico que ela fez. Seria muito mais fácil, mais barato, a gente pode dizer, ter um plano de saúde para ter o atendimento? Com certeza seria. Tá? Aí o que, que aconteceu depois? Ela saiu do pronto-socorro no domingo. Na terça-feira da mesma semana, a gente contratou um plano de saúde para ela. Óbvio, ia deixar ela sem o plano de saúde. Então aí a gente contratou e, graças a Deus, hoje, né, já com minha esposa, a gente tem um plano já há bastante tempo, enfim. Mas esse é um dos grandes erros do jovem, não se preocupar com essa parte da saúde. Fora que, se você tem um acompanhamento constante, mesmo que você não tenha problema nenhum, ela, bom, eu vou fazer a cada 6 meses ou a cada 1 ano, no máximo, vou fazer o check-up para saber se está tudo bem. Se você faz o check-up todo ano, você faz um acompanhamento de perto e você descobre qualquer condição cedo, qualquer condição de saúde que possa ser preocupante lá na frente, você descobre cedo, o tratamento fica muito mais barato, fica muito mais fácil de ser feito. E aí, às vezes, o jovem não tem consciência disso, fala: ah, não, tô bem, né? Nunca vai acontecer nada comigo. Quando acontecer, eu resolvo. Aí, quando acontecer, pode ser o mesmo exemplo que foi com a minha esposa. Pode acabar saindo muito caro. Então, esse é um dos grandes erros também do jovem. Não ter um plano de saúde e, claro, ter um seguro pessoal também, porque se acontece algum acidente, às vezes o jovem fica afastado do trabalho, quando é autônomo não vai ter renda, ou ele pode ser simplesmente cortado do trabalho, né? Aconteceu algum acidente que tirou a capacidade dele de trabalhar. E aí? O que que vai acontecer? Você, jovem, se não puder trabalhar hoje, tem alguém para pagar suas contas para o resto da sua vida? Algum patrocinador que vai pagar todas as suas contas para o resto da sua vida caso você não possa mais trabalhar? Se tiver, show de bola. Se não tiver, aí entra a necessidade de um seguro contra acidentes pessoais também, tá? E esse é um dos grandes erros do jovem, é não se preocupar com essas questões, saúde e acidentes. E aí, acrescentando um ponto importante para essa questão da saúde e acidentes, dependendo do problema que você tiver, isso pode reduzir, falando mais da saúde, né? Dependendo do problema que você tiver, se você demora para descobrir, negligencia, isso pode acabar reduzindo a sua capacidade também de gerar renda ao longo do tempo, o que vai diminuir as suas possibilidades de construir patrimônio. Assunto chato, assunto pesado, mas é importante. Então, jovem, presta atenção. Se você nunca se preocupou com isso, comece a se preocupar e não caia nesse quinto erro que eu comentei. Tenha uma proteção, tenha uma garantia para que você, pelo menos por isso, não deixe os seus planos no meio do caminho. Você tem, então, cinco grandes erros que eu citei aqui, que é não se esforçar para poupar, dinheiro gasto é dinheiro perdido, as dívidas, sujar o nome para sair de uma dívida e não ter plano de saúde ou seguro pessoal. E aí, você está preparado para não cair nesses erros? Se você não estava, a partir de agora, né, assistindo esse episódio, você já está informado, então você já está preparado para não cair nesses erros. Se você curtiu, deixa o like, não esquece de se inscrever, você que ainda não é inscrito, ativar as notificações, mandar esse episódio para o jovem, que o jovem tem muita oportunidade, tem muita coisa aí para construir ao longo do caminho, mas precisa de consciência. A gente faz muita besteira quando é jovem. Então, manda para os jovens que você conhece. Se você é jovem, assiste de novo esse episódio aqui, ouve tudo que eu falei, para que você não caia nesses erros e consiga aí construir patrimônio de uma forma muito mais inteligente. Beleza? Se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, segue a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast, e o meu pessoal, @ofabricioduarte. Te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!